Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pandemia causada pelo vírus, para além de consistir numa grave emergência de saúde pública, a que foi necessário dar resposta no plano sanitário, convocando todos os recursos disponíveis, provocou inúmeras consequências de ordem económica e social, que têm levado o Governo à aprovação de um vasto conjunto de medidas excepcionais e temporárias de apoio à família e ao emprego, nomeadamente através do Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março, e diplomas seguintes, onde se consagram medidas de apoio com o objetivo de proteger os postos de trabalho e criar condições para assegurar o rendimento das famílias e a sobrevivência das empresas, bem como medidas de proteção social na eventualidade de desemprego. Destas medidas, destaca-se o layoff, que abrangeu um número considerável de empresas e de trabalhadores, e destaca-se também o conjunto de medidas de apoio extraordinários para resposta à redução da atividade económica do trabalhador independente, do diferimento das contribuições por parte destes trabalhadores, o reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do sistema de segurança social, que garantem mínimos de subsistência, a redução do prazo de garantias para o subsídio social de desemprego, operada, portanto, pelo Decreto-Lei 20-C de 2002. Ultrapassada a fase mais crítica da emergência sanitária e do confinamento, e na construção de uma solução equilibrada entre a progressiva normalização da atividade económica e social, sem descurar a vertente sanitária e o controle da pandemia, entramos na fase de estabilização que decorrerá até final do presente ano. O Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado há muito poucos dias em reunião do Conselho de Ministros, tem como um dos seus eixos estratégicos e prioritários os temas de cariz social e apoio aos rendimentos das pessoas, sobretudo aos que foram mais afetados pela pandemia. Há no programa medidas de reforço e alargamento de diversas prestações sociais, mas também há novos instrumentos de apoio social. Para a proteção de rendimentos, surgiu a criação do complemento de estabilização, um apoio extraordinário aos trabalhadores que tiveram redução dos seus rendimentos. Há também a medida de proteção de trabalhadores independentes e informais em situação de desproteção social, e uma linha de apoio social aos artistas, aos autores, técnicos e outros profissionais das artes. Está também contemplada, ainda em relação a este setor, a definição do estatuto jurídico do trabalhador intermitente nas referidas, áreas artísticas, com o estudo de condições laborais e carreira contributiva num setor profissional de grande precariedade e dos mais fragilizados pela crise. Só mais um minuto, só mais um pouquinho.
Não, todas senhora, estas medidas... Um minuto não.
Todas estas medidas de apoio às empresas, no esforço de manutenção dos postos de trabalho e no apoio às famílias para a melhoria dos seus rendimentos, portanto, são questões de justiça social e dão, no geral, resposta às pretensões versadas nos projetos de lei hoje aqui presentes, entendendo ser necessário consolidar as novas medidas agora em vigor no Programa de Estabilização Económica e Social e com reflexo no orçamento suplementar, sem prejuízo da avaliação posterior da adaptação à realidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A mesa não cederá a pedidos de minutos suplementares, isso é que não. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Partido Ecologista dos Verdes. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, no seguimento da eclosão da epidemia que levou à suspensão de muitas atividades e ao confinamento da população, muitos trabalhadores ficaram sem qualquer meio de subsistência, a necessitarem de apoios extraordinários para fazer face à redução da atividade económica onde tinham o seu ganha-pão. Muitos trabalhadores nas mais diversas situações profissionais foram abrangidos por pequenos apoios sociais, mas ficaram sem uma parte considerável do seu ordenado e muitos milhares ficaram no desemprego sem qualquer apoio financeiro. Conhecemos todos histórias de profissionais da cultura, das diversas áreas, trabalhadores da área do turismo e trabalhadores com vínculos precários que, pelos frágeis laços contratuais, vêem-se numa situação de desespero em que dependem de familiares ou amigos para conseguirem fazer frente às despesas do dia-a-dia. Lamentavelmente, esta epidemia que de um dia para o outro se abateu sobre nós veio deixar a nu a realidade atroz. A de milhares de mulheres e homens que, apesar de prestarem trabalho, alguns há mais de uma década para uma entidade patronal, de serem necessários todos os dias, de cumprirem os seus horários, não tinham um contrato de trabalho efetivo. E, lamentavelmente, não tardaremos a ver, na retoma das atividades, as mesmas entidades patronais a recrutar estes ou outros trabalhadores exatamente nas mesmas condições. Não é possível que a situação de exceção que vivemos seja a oportunidade para a exploração, para o aproveitamento da situação frágil em que milhares de trabalhadores se encontram e para se perpetuar o trabalho temporário e precário mal pago. É necessário pugnar pelos direitos daqueles que trabalham e, no imediato, garantir um apoio social sem que ninguém tenha de andar de mão estendida, até que essas pessoas se recomponham e assumam as suas despesas. Ouvimos histórias do mundo laboral que todos conhecíamos e que alguns se esforçavam por expor para, dessa forma, acabar com esta exploração laboral, enquanto outros pretendiam que esta precariedade e os salários baixos permanecessem para que os lucros e a acumulação de riqueza ficasse apenas de um lado. Diziam que era moderno, que os empregos para toda a vida acabaram, que sem contrato tinha-se mais liberdade. Essa precariedade laboral está transformada na precariedade social, na precariedade nas vidas de cada um, na precariedade do pagamento da renda, no pagamento da creche, no pagamento das contas da eletricidade, da água, do supermercado. Esta autêntica praga dos recibos verdes e dos contratos ao dia e tudo o que alguns são capazes de criar leva a que, perante esta nova situação, milhares se encontrem completamente sem rede, não cumprindo os requisitos de acesso a qualquer apoio social, ainda que excepcional e temporário. Existe uma resposta urgente para se devolver a dignidade a estas mulheres e homens que não são responsáveis por esta crise, mas que são vítimas também desse vírus que já existia antes da epidemia, que é a precariedade, e este também deve ser derrotado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente, Sr. Vice-Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Discutimos hoje, a poucos dias da entrada do Orçamento de Estado Suplementar, um conjunto de iniciativas do PCP, do CDS e do Bloco de Esquerda. Projetos que pretendem, nomeadamente, introduzir celeridade nas condições de acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade, através da diminuição do prazo de garantia. Analisado o conjunto dos projetos, salientar que acompanhamos e concordamos com algumas das preocupações e medidas enunciadas nestes projetos, contudo, e sem prejuízo de estarmos hoje a discutir estas iniciativas, o Grupo Parlamentar do PSD entende que estes projetos devem baixar sem votação, uma vez que versam sobre a mesma matéria, e há um projeto que altera o Código de Trabalho, pelo que, não tendo decorrido a apreciação pública, deve baixar para esse efeito. Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, dizer que vivemos um momento excepcional, que requer da parte do Estado medidas também excepcionais, estruturadas e capazes de dar resposta efetiva e direta às pessoas afetadas pela pandemia. Sucede, porém, que um número significativo das medidas avulsas implementadas pelo Governo tiveram como objetivo dar resposta apenas no imediato. Nesse sentido, a pensar o presente, mas perspectivando o futuro, no passado mês de maio, o Presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, apresentou o Programa de Emergência Social Covid-19, um programa que abrange um conjunto de propostas e de medidas elaboradas com o objetivo de minimizar e mitigar os efeitos socioeconómicos causados pela pandemia pós-calamidade pública. O Programa de Emergência Social Covid-19 é o contributo do PSD para o Programa de Estabilidade Económica e Social do Governo. No documento apresentado pelo PSD são elencadas um conjunto de propostas concretas de apoio às famílias, nomeadamente a redução do prazo de garantia no acesso ao subsídio de desemprego e subsídio por cessação de atividade e ainda o subsídio de caráter eventual para as famílias que ficaram sem rendimento durante esta pandemia. O que claramente demonstra a nossa concordância com algumas das preocupações manifestadas nas iniciativas hoje em discussão. Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD reafirma a necessidade de implementar medidas que sejam verdadeiras respostas de emergência social, capazes de responder às necessidades e às fragilidades da população, sobretudo a população mais frágil e mais vulnerável da sociedade. Sem prejuízo dos contributos e de toda esta discussão, entendemos que esta matéria deve ser discutida no âmbito do Orçamento de Estado suplementar para termos em atenção a Lei Trabão. E termino, Sr. Vice-Presidente, para dizer que na globalidade concordamos com as preocupações presentes nestas iniciativas, entendemos, contudo, que devem ser objeto, como disse, de discussão em sede própria no Orçamento de Estado. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra ainda para uma intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, se há projetos sobre o Código de Trabalho que não tiveram o período de discussão pública, faz sentido que eles tenham o período de discussão pública. Agora, as medidas extraordinárias na área da segurança social, a essas medidas não se aplica a mesma disposição. E para nós, a eficácia destas medidas não se coaduna, sobretudo, com um processo que arraste na Comissão mais um mês só para a consulta, outro mês para o processo de especialidade, e nós chegaríamos ao final desta sessão legislativa sem nenhuma medida aprovada. E por isso nós insistimos.
Concluo, Sr. Presidente.
Estas medidas são medidas de urgência para responder a trabalhadores que estão agora sem apoio. Devem ser votadas hoje para que possam chegar a tempo aos trabalhadores que estão aflitos e fazemos o apelo a todos os grupos parlamentares que estas medidas possam ser hoje aprovadas aqui no plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para o encerramento deste ponto, tem a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, Srs. Deputados, em relação à questão da iniciativa legislativa do PCP, que aliás já baixou sem votação, como o PCP tinha informado ontem na Comissão de Trabalho, ela não altera, como nós também dissemos, não altera a legislação laboral, não altera o Código do Trabalho, mas tendo matérias de legislação laboral, nós solicitamos a sua baixa para que se possa proceder à respectiva apreciação pública. Mas, Srs. Deputados, sobre o tema que está aqui hoje em discussão, o que se impõe neste momento é garantir a trabalhadores que estão em especial situação de fragilidade, proteção social e o mínimo de rendimentos para que possam ter alguma dignidade na sua vida. É desta situação que estamos a falar. Porque nós assistimos a uma realidade nos últimos meses de centenas de trabalhadores, de milhares de trabalhadores que foram despedidos de forma selvagem, que foram considerados descartáveis pelos patrões no nosso país. Podemos falar de muitas empresas aqui, senhores deputados. Podemos falar da PREC, que despediu 500 trabalhadores no Porto. Podemos falar da Hutchinson, que despediu centenas de trabalhadores também no nosso país. Podemos falar da Scenic Tours ou da cadeia de restaurantes de Zenit, que também despediu trabalhadores, sem que estes trabalhadores tenham sequer proteção social, ou trabalhadores de empresas de trabalho temporário, que a legislação que os senhores construíram permite que não tenham proteção social. Esses trabalhadores que foram despedidos no aeroporto do Porto e que não têm acesso a nenhum tipo de proteção social e que podem beneficiar com as iniciativas que o PCP aqui hoje traz à discussão. Por isso, o que nós dizemos e o que nós apelamos é que sejam aqui consideradas estas iniciativas, que sejam aprovadas para se responder a milhares de trabalhadores que estão neste momento sem nenhuma proteção social, porque o que se impõe, efetivamente, é garantir os direitos dos trabalhadores, porque no combate ao vírus não há nenhum passo atrás, nenhum direito a menos. É esse o compromisso do PCP e é neste sentido que vão as propostas que o PCP aqui apresenta.
Muito obrigado. Passamos agora ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, um projeto de lei do CDS sobre nomeação de membros das entidades administrativas independentes. projeto de lei do PAN que altera as regras de nomeação do Governador e demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Projeto de lei da Iniciativa Liberal, também sobre o funcionamento dos órgãos do Banco de Portugal. E projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes sobre a nomeação e destituição dos membros do Conselho de Administração das Entidades Administrativas Independentes. Para apresentar a iniciativa do CDS, tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles. Faz favor.